Ontem, dia 14 de março, foi comemorado o Dia Nacional dos Animais. A Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal de Salvador, a SESIS, montou uma programação especial para esta semana. A mobilização contempla ações lúdicas e efetivas para melhorar a qualidade de vida dos bichos aqui na capital baiana. E sobre as atividades, as ações da pasta, a gente conversa agora com a própria Secretária de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal de Salvador, Marcele Moraes, nossa convidada. Um prazer recebê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, secretária.
Eu que agradeço, muito bom dia a todos aqui presentes. Uma honra estar falando aqui com o Jornal à Tarde. Bom, a gente iniciou, né, nossa semana da proteção animal, nossa semana do bem-estar animal ontem, dia 14 de março, onde a gente comemora oficialmente o Dia dos Animais no Brasil.
Dia Nacional dos Animais, né?
Isso.
É uma data que eu penso aqui, ajuda muito a estimular a conscientização,
exatamente,
não? Das pessoas a respeito dos cuidados dos animais, das responsabilidades, isso, dos tutores também, além de incentivar a prática da adoção. Essas ações estão nesse sentido?
Exatamente. Então, a gente iniciou, como você mesmo disse, não é uma data só comemorativa, é uma data de conscientização, né, de adquirir a responsabilidade no cidadão. Então, ontem a gente iniciou com a ação na colônia de Piatã, implantando câmaras de monitoramento. Para quem não sabe, a colônia de Piatã hoje conta com 500 gatos. Desses 500 gatos, todos eles abandonados por tutores irresponsáveis, em sua maioria filhotes
e fêmeas. Motivo de polêmica muitas vezes, né? Tem gente,
exatamente,
que critica essa colônia, acaba maltratando muitos dos gatos.
Exatamente. Então ali a gente vê, né, o foco ali é o abandono, porque a gente faz ações de castrações ali mensalmente. Então nós castramos todos os animais, no entanto o abandono ele é diário. Então, percebemos que esse crime, porque abandono animal é crime, dá até 3 anos de cadeia, tem acontecido com muita frequência. Instalamos câmeras de monitoramento, câmeras essas tipo Dome, que são de alto alcance, resolução, inclusive infravermelho.
Para identificar essas
identificar
pessoas que
abandonam. Para identificar quem está abandonando esses animais.
E aí, uma vez identificado?
Uma vez identificado, a gente consegue encaixar como flagrante em até 48 horas e assim o responsável ele ser punido pela lei. Né? Porque abandonar animal é crime.
Existe uma explicação do porquê dessa colônia naquele local?
Essa colônia iniciou com o abandono, né? Então abandonaram 2, depois desses 2 viraram 4, 6, hoje a gente tem 500 gatos ali.
500 gatos?
Todos eles frutos do abandono, né? E isso é recorrente, porque as pessoas adotam seus animais, aí não tem condição, não castra o seu animal, e aí vai lá e abandona os filhotes.
Já foi possível responsabilizar alguém? Esse sistema de câmera já identificou alguém? Já teve alguém punido por isso?
De ontem para hoje ainda não. Então a gente instalou ontem.
Ah, né? Começou ontem.
Começou então. Ontem. Então a gente está monitorando na Secretaria de Bem-Estar Animal. Existe uma central de monitoramento. E assim que existir, né? Deus o livre que tenha. Mas caso tenha o abandono, a gente vai responsabilizar os criminosos.
Marcele, existe um controle populacional ou, no mínimo, uma estimativa da quantidade de animais? Falo mais dos cães e gatos, né? Que são os pets mais comuns.
Bom,
em Salvador?
Bom, o último estudo que foi feito foi em 2012 pelo CCZ.
2012?
E o diagnóstico foi de 300 mil animais abandonados. Então, desde 2012 para cá, a gente não tem um novo censo. É necessário que exista um novo censo para que a gente tenha uma contabilização. Pela minha experiência, acredito que o número seja basicamente o mesmo. Por quê? Porque em 2012 não existia programa de castração, não existia essa quantidade de divulgação em massa da importância da castração. E eu acredito que a gente conseguiu controlar, a gente não diminuiu.
E é um censo que leva em conta apenas animais abandonados.
Animais
esses que
abandonados.
Têm os seus tutores,
isso, não,
não,
animais
não
errantes ou domiciliados, né? De comunidades.
Sim.
Animais comunitários.
Mas não aqueles que vivem em residências.
Não, não aqueles que vivem em residência. Aí a gente está falando realmente de animais de rua, né?
Então, 2012 tem uma defasagem aí de mais de 10 anos.
A gente
300
tem...
mil.
Animais.
300 mil, isso, animais. A maioria cachorros?
A maioria gatos.
Gatos?
Gatos. Gatos, porque a gente vê muitos cães, né? Porque os cães são maiores, eles matilham, eles são adotados facilmente pela comunidade, então todo mundo conhece, os gatos não. Os gatos, em sua maioria, vivem tocados. Então, a gente conhece a colônia de gatos de Piatã, mas os gatinhos, eles ficam mais escondidos. Então, a maioria é gatos.
Mas a senhora falou que uma boa parte é abandono. Alguém que inicialmente começa a criar dentro de casa, cuidar e depois, por alguma razão, desiste e abandona. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Um dos segmentos que parecia não ser afetado pela crise desde 2016, pela crise econômica, depois pelo impacto econômico da pandemia, é exatamente esse setor, vamos chamar assim, de pets, né? Todos os serviços que se organizam nisso são, inclusive, contribuintes expressivos de ISS.
Sim.
Esse segmento contribui, de alguma maneira, para o trato dessa questão, que é uma questão de saúde pública. Alguém fica dizendo, ah, é mimimi, é cuidar de gatinho, de cachorrinho. É isso também, mas nós estamos falando de saúde pública, de saúde humana, inclusive, porque esses animais, se não cuidados, vacinados, podem ser vetores também de doenças perigosas. E esse segmento que se deu bem, que cresceu muito com essa coisa, todo mundo cria animal, todo mundo quer gato, todo mundo quer cachorro, é loja de ração para todo canto, clínica, hospital, serviço 24 horas, escambala 4. Qual é a contrapartida, o retorno que esse segmento dá para a cidade?
Esse setor pet cresceu bastante. Temos ajudas pontuais de algumas clínicas veterinárias, de casas de ração, mas são ajudas pontuais, não é nada obrigatório em lei. Então, é muito bom senso, né? A empatia com aquele animal. Muitos veterinários, eles têm essa empatia, outros nem tanto. Mas é muito uma opção pessoal, né? De cada pet, de cada loja de ração. Confesso que temos muitos parceiros, né? Muitas pessoas que se solidarizam com a causa, que abrem as suas portas.
Pessoas individualmente.
Cuidadores, né?
Cuidadores, animais, protetores, né? De fato, uma lei que obrigue o setor de pet shop a se responsabilizar por algo efetivo à saúde pública animal, não.
Eu faço a pergunta até com base naquela lógica da chamada logística reversa, né?
Sim.
De algum segmento que, para o seu produto circular, ele produz, no caso da indústria, produz lixo e é razoável se reivindicar que quem ganha dinheiro com esse produto, que depois resulta num problema ambiental, também participe da solução, né? Já que ganhou dinheiro num determinado momento.
A forma que eu acredito que eles participem da solução é dos médicos veterinários que estão a todo momento estudando para a melhoria da ciência, onde cada vez mais os tratamentos são mais eficazes, né, mais robustos, mais parecidos com a medicina humana. Então, eu acredito que é mais nesse sentido,
eu
talvez, de contribuição.
Porque é difícil, para a saúde humana, por exemplo, sempre falta recurso. A gente vê sempre a necessidade de mais e mais investimento. E, claro, saúde animal, como eu disse, não é só a coisa do
trato. É na mesma esteira.
Do ponto de vista da gestão pública, você estava falando aí, né? 300 mil animais abandonados, isso censo de 2012. Hoje, talvez, até seja um número bem maior. O que tem de política pública? Eu me lembro, na minha infância, adolescência também, a figura da carrocinha.
Que,
né?
Graças a Deus,
isso
não existe mais.
Isso não existe mais. Que ficava saindo pela cidade, coletando lá, pegando, né, os animais, com destino, sabe-se lá qual era. Mas e esses animais abandonados?
Bom, hoje a gente tem alguns programas, né, em Salvador de saúde pública voltados a esses animais. Um deles é o Castramóvel, onde a gente fornece por mês 1.200 castrações mensais gratuitas. Estamos ampliando esse programa agora com a Clínicas por Lote, onde a gente vai conseguir ampliar mais 1.000 castrações por mês gratuitas. A gente está aí com o Hospital Público Veterinário a todo vapor, mais de 60% da obra conclusa e a previsão de inauguração ainda esse ano.
Hospital Público Veterinário.
Isso.
Que legal.
Então a gente vai conseguir aí ajudar esses animais, né? De tutores, sobretudo de baixa renda, que necessitam. O hospital fica ali em Canabrava. A gente já está com as obras bem avançadas. Hoje a gente também tem um convênio com a UFBA, Universidade Federal da Bahia, com o Hospital Veterinário, onde a gente consegue atendimento gratuito para alguns animais. A gente tem um convênio. Então, a gente, para os tutores, sobretudo os protetores, que não têm condição, que tem 10, 20, 100 animais na sua casa, a gente consegue também um atendimento gratuito. Temos vacinas V10 e V4, que são vacinas preventivas de diversas doenças, né? Que é a múltipla. Então, ela previne a sinomose, parvovirose em cães. em gatos outras doenças que são transmitidas, são vírus, né? Então, hoje a gente também tem em Salvador esse serviço, além também de distribuição de ração para protetores e pessoas que mais precisam.
A gente sabe que tem muitas pessoas que são apaixonadas, não é, pelos animais. Você está falando aí de cuidadores, protetores. Até, para falar a verdade, eu não sei diferenciar direito o que é um cuidador, o que é um protetor.
É a mesma coisa.
Sim. Então, pessoas que acabam abrigando dezenas, às vezes até, sei lá, mais de 100 animais na sua própria residência. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso com uma cuidadora de animal aqui, e ela reclamava da falta de apoio público. Porque não tinha condições de sustentar tantos animais, mas o coração falava mais alto, não vou abrir mão desses animais, vou, enfim, aí recorria a doações. Existe alguma política específica para ajudar
esses
cuidadores,
protetores
de animais?
Sim, hoje a gente tem a política de doação de ração para os protetores e também vacinas OV10 ou V4 nos seus abrigos. Então, enquanto existem vacinas V10 e V4 sendo ofertadas para a população por livre demanda, a gente também vai aos abrigos. Então, antes da gente fazer a campanha, a gente ajuda esses protetores, porque a gente sabe que eles nos ajudam a fazer
esse trabalho.
Agora,
é o tipo de ajuda que
animal.
Tem que ser recorrente, não? Porque...
E tem sido recorrente, né? A gente, desde o ano passado, do final do ano passado, a gente tem implementado esses programas de forma recorrente. Vamos lançar agora, novamente, o programa de ração para quem precisa, que será um chamamento público, né? Então, as pessoas irão se inscrever e irão ser contempladas, da mesma forma que acontece com horta em casa, lá na CECIS. E também a questão da vacina, ou das vacinas, é só solicitar na DIPA que a gente prontamente vai no abrigo, ver se realmente é, né? Porque tem muitas pessoas que falam, eu tenho muitos animais, chega lá... Não é um protetor, é criador. Então, a gente faz uma vistoria antes, vale lembrar isso. E a partir
criador,
de
criador, no caso, está se referindo...
De animais de raça.
A pessoas que criam com fins comerciais.
Com fins lucrativos, exatamente. Exato. Então, a gente faz uma vistoria antes, vê a real necessidade daquela pessoa. E acima de 20 animais, a gente está fazendo esse programa de vacinação.
Legal. O que mais está previsto para essa semana? Você falou da... Da ação lá no, em Piatã, né? O início do monitoramento
que foi feita
de
ontem.
Câmera. Isso.
Hoje a gente vai estar reinaugurando o castramóvel no subúrbio, na região de Muribeca. Então, ele passou por uma reforma, onde a gente vai estar reinaugurando hoje. Quinta-feira, sexta-feira, a gente vai estar nas escolas, falando sobre educação animal, né? Proteção animal,
né?
Para as escolas.
Escolas da rede pública.
Isso, junto com a guarda municipal, que vai nos ajudar, médicos veterinários.
É a questão da conscientização das pessoas.
Exatamente.
Já começa desde a infância.
Então,
claro.
Quando a gente traz essa consciência para as crianças da proteção, quais são os cuidados do adote com responsabilidade, não abandone. Então, acredito que a gente cria aí um vínculo muito mais afetivo em um adulto responsável, né?
Esse adote com responsabilidade é super importante, não é? Porque uma coisa que eu acho abominável, você dar de presente um animal para alguém sem saber se esse alguém de fato quer receber um animal
ou
mais, se está disposto a ter esse animal até o fim da vida dele.
Exatamente, né? Não é? Porque o animal, ele vive em média 15 anos de idade, vamos colocar. Então, a partir dos 8, ele já começa a ter problemas de caminhar, ração diferente, tem que castrar, tem custo, tem cuidados especiais, fica idoso, muitas vezes não enxerga direito. Então, assim, são várias coisas. Então, o animal, ele envelhece assim como nós.
E quando
eles
é filhote,
isso,
é uma gracinha, bonitinho, depois que fica um idoso, aí muita gente acaba abandonando.
Acaba abandonando, né? Então, adote com responsabilidade. Aqui a gente não faz uma campanha de adote por adote. Vamos adotar todos os animais. Não.
Aliás,
adote com responsabilidade.
Existem muitos animais adultos à espera de adoção, não é verdade?
E é a nossa maior lista, né?
É a maior lista.
É a maior lista, porque os filhotes, eles saem com muita mais facilidade, né? São mais fofinhos, mais carismáticos. Mas os adultos e os adultos deficientes, os adultos com problemas crônicos... Esses realmente esperam lá, às vezes, a vida inteira.
Marcelo. Secretária, só dando um alô aqui, Jefferson. Ouvintes aqui da Ribeira estão pedindo atenção aí da secretaria para os animais de rua lá da Ribeira. O pessoal do bairro está ligado no programa aqui, pediu para a gente dar esse recado.
A gente fez até ano passado uma ação de castração dos animais da Ribeira e colocamos ali um cão-domínio. Né? Eu não sei se é a mesma região,
cão,
mas...
Cão-domínio é ótimo, né?
Cão-domínio, é. Porque existia um pescador que cuidava daqueles animais, ele faleceu, os animais ficaram sem um abrigo, a gente criou um cão-domínio. É, para eles e ajudou lá na castração daqueles animais, mas pode deixar que eu vou estar entrando em contato e vendo o que a gente precisa fazer lá.
Ô Marcele, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela... A gente percebe que fala com o coração, né? É uma apaixonada pelos animais você,
é.
Não é?
É uma militância intrínseca, né? Muitas pessoas me perguntam, quando é que você virou protetora? A gente não existe uma data específica. A gente ama bicho, a gente vai se envolvendo, quando a gente vai ver, a gente já está totalmente tomado por aquela militância, aquele ativismo. E me sinto feliz em estar fazendo a diferença, fazendo a minha parte aí. E, sobretudo, promovendo educação social, ambiental, de responsabilidade para o bem-estar dos animais. Eu acho que esse é o mais importante.
É, certamente. Super importante. Marcele Moraes, que é secretária de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal de Salvador. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço. Agradeço aqui à tarde. Obrigada, gente.
Até uma próxima. Agora, 10 para as 8 na tarde FM.